Agora é o momento da gente fazer uma viagem musical aqui na CBN Curitiba, unindo tradições, sons e sentimentos. A gente vai falar do projeto Violas Encantadas, que nasceu da amizade de duas décadas entre músicos de Portugal e também do Brasil e se transforma em um elo sonoro, entre culturas irmãs. E a gente recebe aqui no estúdio da CBN Curitiba o Fernando Degg, o José Barros e o Ricardo Fonseca, que vão falar um pouquinho pra gente desse projeto. Sejam bem-vindos. Vamos começar contando essa mistura aí de Portugal com o Brasil. Como é que começou essa história?
Bem, então começo por ser eu português, um dos dois portugueses deste projeto. É um projeto que nasce de uma amizade, primeiro com o Fernando Degg, que já tem 20 anos, esta amizade, e que nós, conhecendo o Fernando, foi a Portugal, e depois estabelecemos mais ou menos logo um contacto através desta viola. Esta viola de cordas de arame, uma corda que é uma viola comum a Portugal e ao Brasil, que é a viola caipira, e que são a minha Bragueza, que é de Braga, do norte de Portugal, ou a viola campaniça do sul do Alentejo, ou a amarantina do norte. Portanto, estas violas que têm uma cultura comum a Portugal e ao Brasil, que são a sua história de vida e de cultura de Portugal e do Brasil. Uma felicidade ter encontrado o Fernando e uma felicidade maior em 2023, era para ter sido antes da pandemia, da Covid, mas foi depois. No ano de 23 tivemos uma série de residências culturais entre nós os três para criar uma coisa muito interessante, que foi, numa só música, incluirmos uma música de Portugal e do Brasil, em que cruzamos as mesmas influências, as mesmas músicas, numa só, tentando com que cruzássemos os caminhos culturais dessas mesmas músicas. Tanto eu, aqui como o Fernando Degg, que pode falar um pouco sobre isso também, era uma ideia nossa, e depois convidámos o Ricardo e assim nasceu este trio de violas encantadas. Foi assim, não foi, Fernando?
Vamos ouvir o lado brasileiro agora.
Pois é, nós temos uma grande tradição, não é? Aqui no Brasil, rítmica, enfim, e a viola caipira aqui é um instrumento hoje que está em todas as áreas, não é? E as violas tradicionais portuguesas também estão num momento agora muito bom também de... Já tem um resgate muito sério, mas agora estão envolvidos em metodologia, em criar novas possibilidades. E esse projeto traz essa união entre as violas, né? Então nós temos no projeto viola braguesa, viola marantina, viola beiroa, a viola caipira, né? A viola braguesa, e fazemos uma mistura, né? Por exemplo, de padeirinha com asa branca, não é? Vila Lobos, trenzinho caipira com lavai ou comboio, enfim, são coisas bem interessantes e é um trabalho inédito que ainda não foi feito nem aqui no Brasil e nem em Portugal, unir as sonoridades da maneira que nós fizemos aqui, não é? Que foi um trabalho muito minucioso e com muito cuidado também, não é? É isso.
O Fernando Degg falou de Vila Lobos, falou de Catulo da Paixão Cearense, e tem também a Xalana, que é um gênero mais aqui do sul do país. Então, vocês fizeram uma viagem para percorrer as várias regiões do Brasil. Estou falando só do lado brasileiro. Sim. Nessa pesquisa de vocês, é isso?
Sim. A gente, por exemplo, quando a gente toca um chamamé, que é característico do Mato Grosso, não é? Cruzamos esse chamamé com um vira-velho, que é um tradicional do norte. Uhum. Só que a primeira parte é um instrumental, e depois o vira-velho, o Zé Barros canta esse tradicional do norte de Portugal. Não é? E o CD percorre várias regiões e várias sonoridades, enfim, é muito bacana.
Vamos ouvir também o Ricardo Fonseca, que participa desta apresentação do Viola Encantadas amanhã às 8 da noite, neste sábado, 8 da noite, no Teatro do Paiol. E quem for ao teatro também vai ter a oportunidade de comprar o Violas Encantadas, que é o CD com esse trabalho que vai ser apresentado aqui aos curitibanos. Ricardo.
Foi para mim um privilégio enorme participar neste projeto com estes dois grandes músicos, que é o Fernando Degg e o José Barros, conseguimos começar a tocar e pareceu que começou imediatamente a fazer sentido o que estávamos a fazer. E...
Isto são as humildes palavras de um grande músico.
É um especialista... Desculpa te cortar, Ricardo, mas o Ricardo Fonseca é um especialista nas violas tradicionais portuguesas, principalmente na viola beiroa, que ninguém toca como ele, do jeito tradicional, porque a beiroa tem uma corda, tem duas cordas a mais, que são as requintas, parece muito com a nossa viola de fandango, de serra acima e serra abaixo. E ele usa essas requintas com muita maestria, né? Então ele é um dos únicos em Portugal que faz isso, né? Mas continua, Ricardo, desculpa.
Não, não, não tem mal nenhum, eu só estava a explicar que realmente vim dar uma colaboração a uma ideia que me pareceu maravilhosa e vim tentar dar o meu melhor para, obviamente, enaltecer o projeto. Mandámos abaixo algumas fronteiras entre Portugal e o Brasil, se é que as há, que é discutível se o oceano, como o Zé Barros diz tantas vezes, se nos aproxima, ou se nos afasta ou se nos aproxima, mas acho que foi um trabalho muito bonito e estou muito satisfeito de fazer parte dele.
Está numa rádio de notícias, mas para quem está ouvindo, a gente, quem está no YouTube, está vendo as imagens, sabe que eles estão com as violas aqui. Mas para quem está ouvindo, então eles estão com as violas. A gente vai aproveitar e soltar um trechinho. O que vocês escolhem aqui para cantar para a gente, tocar para a gente?
Então, Guarde Sertão com a Gotinha d'Água, é isso? Muito bem.
Mais vamos próximo, lá. Né? Violas Encantadas aqui na CBN.
Opa, desculpa.
Cá estou.
Estas violas têm sempre, têm várias particularidades. Primeiro porque têm muitas afinações. Nós, amanhã quem for ao Paiol vai ter a oportunidade não de ver três violas, mas ver pelo menos nove, que serão tocadas todas elas, inclusivamente com um instrumento de percussão que em Portugal é considerado musicalmente o primeiro instrumento considerado como instrumento musical, que é um adufo, é um instrumento que tem pele dos dois lados quadrado, mais ou menos com 35 a 45 centímetros. Nós trouxemos um 35 para poder caber na mala, e que se toca com as mãos, que é oriundo da região das Beiras, e esse instrumento que se chama adufo é realmente de origem marroquina e é conhecido em Portugal como instrumento musical desde o século 8 ou 9. Eu não me lembro, não conheci ninguém dessa altura, para ter a certeza, mas é realmente, faz parte da história, e amanhã vamos encontrar. O Fernando é um especialista, é um dos maiores e dos melhores tocadores de viola caipira, não é só do Brasil, é do mundo, e nós temos muita sorte de o ter em Portugal. Às vezes a pouca sorte temos é ele ter que mudar tantas afinações, porque toca em tantas que se perde um pouquinho, que foi o que aconteceu agora. Vamos então ao Luar do Sertão.
É que eu estava na afinação tradicional da viola caipira, que é cebolão em ré, e tive que mudar para o Rio Abaixo.
Vamos a isso. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há hoje
esse é um trechinho do projeto Violas Encantadas, que se apresenta amanhã, nesse sábado, né, no Teatro Paiol. Cusca aplaudindo aqui, público em casa ouvindo também. Cusca.
A gente viu um trechinho de Luar do Sertão. E na pesquisa das canções portuguesas, eu vou pedir para o José Barros falar, que também estava falando da história da viola, né, um instrumento do século VIII, né, em Portugal. Como é que foi feito esse trabalho de busca de canções que, acredito eu, também estivessem esquecidas dentro do repertório popular em Portugal, José? O que você pode falar para a gente sobre esse assunto?
Portugal é um, como vocês sabem, é um pequeno país que penso que tem talvez a grandeza da sua história, para o bem e para o mal, o colonialismo. Eu, como português, já não tenho nada a ver com isso. Faz parte da minha memória enquanto português, mas consigo, eu gosto muito do Brasil, sou um grande fã do Brasil. E como já toquei em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba agora, BH várias vezes, Maringá, eu sou fã do Brasil e o que muito, muito me agrada. E Portugal é um país pequeno, que talvez se tenha tornado maior na sua história pela sua ligação umbilical ao que é hoje o Brasil. E, portanto, isso é o que eu mais gosto. Gosto dessa história feliz, que é hoje ter esta ligação forte e emocional com o Brasil. Culturalmente, as músicas e as canções e as cantigas tradicionais têm muito a ver com o Brasil. Portugal, ou porque os portugueses imigrantes que vinham para cá as traziam, e é natural que tenham influenciado, mas depois há uma ligação que isso o Brasil consegue, que é toda uma mesclagem, não é? Mestiçagem da própria música, que é isso o Brasil hoje, e que, na minha opinião, mesmo socialmente e politicamente, e eu gosto disso, é um exemplo para o mundo, não é? Nós temos problemas raciais em todo o mundo e o Brasil podia ser um potencial e não é. Tem racismo? Tem. Portugal também tem. Mais vale não pensarmos que não há racismo naqueles países que a gente pensa que somos simpáticos, se calhar não somos. Somos. O racismo tem a ver com a falta de cultura e com a falta e com a ignorância também, desculpem, mas é verdade. Tem muito a ver, não é só, mas principalmente. E o Brasil é isto tudo. Portanto, as músicas, eu lido com a música tradicional há 40 anos. Tenho 22 discos gravados, não com as violas caipiras, sobre a música tradicional. E, portanto, tenho uma ligação muito grande. Torna-me realmente muito feliz poder fazer este trabalho com o Fernando, eu e o Ricardo fazemos este trabalho com o Fernando, porque vamos também nós misturar todas estas histórias da memória de Portugal e do Brasil. E isso é uma coisa riquíssima. Portanto, as cantigas tradicionais que eu conheço bem, eu encontro paralelismos com as cantigas tradicionais portuguesas muito facilmente. Posso-vos dizer que eu canto muitas cantigas brasileiras antes do Fernando, muitas, entre as quais Luar do Sertão, Asa Branca, muitas outras. Elba Ramalho, Elba tinha uma série delas que eu gostava muito, Gonzaguinha, eu era fã, antes do Fernando, portanto, com o Fernando apenas adornei tudo isto, eu propus, nem sequer foi o Fernando que diz, vamos cantar o Luar, fui eu que disse, eu gostava de cantar o Luar, gosto muito, o Fernando sugeriu tantas outras que eu agora sou fã, como a Chalana, Mourão, e eu estou a falar demais, eu vou passar a voz.
Não, a gente tem que encerrar, mas eu queria propor a gente encerrar com uma música. Vamos mais um
agora
trechinho.
Agora acho o trecho português, exatamente.
A portuguesa.
É.
A Mariana ou a Gota d'Água, pode ser? Ou a Amora, qual é que preferimos?
A Gota. As casadas, a cantiga bailada aqui na mulher.
Violas Encantadas, neste sábado, 8 da noite, no Teatro Paiol. Vamos ver o que eles preparam agora. Do repertório português.
A Gotinha d'Água é uma canção que nós partimos de uma canção brasileira, que é o Mourão da Porteira, que o Fernando canta um pouquinho, e depois passamos para uma outra, que é a Gotinha d'Água. Eu ia dizer ao Fernando para cantar comigo no dia que doeu seu coração e saímos de uma, para vocês perceberem como é que nós saímos de uma para a outra. Saímos do Mourão.
Saímos da última parte aqui. Então.
Sim, no dia que adoece o coração.
Vai lá, um, dois, três.
No dia que doeu seu coração,
o
uma saudade que tanto senti. Você chorando passa no orão, e o meu verso que eu nele escrevi. Alguma gota de haver, alguma gota de haver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta.
Esse é o projeto Violas Encantadas. A gente recebeu aqui no estúdio da CBN o Fernando Degg, José Barros e Ricardo Fonseca. Eles se apresentam amanhã no Teatro Paiol, agora 3h53.